Jesus falou: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aí eu disse: mas como? O reino de Deus já veio? Já. Jesus disse várias vezes, né? O reino de Deus está não aqui, não ali, mas está no meio de vós. Então já está. Mas ele disse, vejam o reino de Deus, né? E logo em seguida veio a transfiguração. E eles viram, alguns dos que estavam ali, não todos, mas alguns dos que estavam ali com ele nessa ocasião, viram o Senhor ser, a palavra do original é metamorfeu, quer dizer metamorfoseado. Essa é a palavra para transfiguração. Vamos começar então no versículo 28. Vamos ler, né? Versículo 28 em diante. Vamos ler assim, cada um lendo um versículo, né? E vamos fazendo a volta. Tá, pode começar então, querida Natália. Começando então pelo versículo 28, queria chamar a atenção de vocês e ele diz: cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, quer dizer, as palavras que ele vinha dizendo que terminou com aquela última, dizendo que alguns que estavam ali não iam morrer antes de verem o reino de Deus. É interessante. E alguns não viram, né? Dos discípulos, dos doze, só os três que ele levou. O Tiago, Pedro e o João. É interessante que os discípulos haviam confessado que ele era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Estavam sendo questionados por Jesus. Assim, quem a multidão diz que eu sou? E eles deram a resposta que a multidão dava, né? Eles responderam para Jesus: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, vem no espírito desses profetas. É interessante que João Batista foi quem batizou Jesus, né? Como é que ele podia ser João Batista, né? É que já tinha passado algum tempo e alguns não estavam informados no meio da multidão, né, que João Batista é contemporâneo de Jesus. E aí Jesus queria uma decisão deles, dos seus discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí o Pedro falou uma palavra que ninguém tinha falado antes. Para Jesus, ninguém tinha dito antes isso. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Mas Jesus, advertindo-os, mandou que não falassem. Nós podemos imaginar a alegria dos discípulos. Mas ele é o Messias, vai mudar. Aqui para nós, em Israel, vai mudar tudo. Agora os romanos não vão mais tomar conta. Ele vai nos libertar do jugo dos romanos. Ele vai levantar um exército como um rei. E vai guerrear contra os romanos e nós vamos ser livres. Isso que eles esperavam do Messias. Os judeus estão esperando até hoje um Messias desse tipo, né? E eles devem ter ficado muito chocados com a palavra que Jesus disse em resposta. Isso é o que eles esperavam. Eles disseram, tu és o Messias. Aí Jesus disse, é necessário. Ele não disse com estas palavras, disse o Filho do Homem, que era um título que ele tomou de Ezequiel. Mas é necessário que eu sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. É isso aí, eles não gostaram. Não pensavam num Messias para morrer, né? Eles nem chegaram a ouvir bem a palavra de Jesus dizendo que deveria. Chega para cá, meu filho. Que Jesus iria ressuscitar. Ele nem... Eles não ouviram bem, né? E nós sabemos que havia um certo desapontamento. Um dia pregando aqui sobre os caminheiros de Emaús, que estão lá no fim do Evangelho de Lucas, eu falei que os dois caminheiros de Emaús estavam desapontados, que Jesus tinha sido crucificado, e eles não tinham visto Jesus ressurreto. E eles estavam desapontados. Eles disseram, aí Jesus perguntou, mas o que foi que... Não, Jesus não se identificou para eles, né? Apareceu e eles não reconheceram o Jesus ressurreto. Ele perguntou, és o único porventura... Eles perguntaram para Jesus, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Aí Jesus lhes perguntou, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí eles disseram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Estavam desolados, desapontados. A gente fica perguntando, mas que tipo de discípulo é esse que, depois de tudo que Jesus falou, ele falou bastante sobre a ressurreição, e eles acrescentaram, né? Eles disseram mais alguma coisa? Disseram assim, também algumas mulheres foram ao sepulcro e não encontraram, estava vazio. Que coisa, não? Que dificuldade, mas a pergunta que a gente deve fazer, nós não temos... Oi, tudo bem? Nós não temos a mesma dificuldade, não encontramos as pessoas com a mesma dificuldade hoje. Depois de 2000 anos, olha, as pessoas acreditam que Platão existiu. Platão existiu anos antes de Cristo. As pessoas acreditam que Aristóteles existiu, que Sócrates existiu. Sócrates ainda antes desses outros. Tem dificuldade, alguns admitem até a existência de Homero, da cidade de Troia, de Helena de Troia e dos heróis ali, do Ulisses. Que é um conto. mas tem dificuldade para aceitar que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não são só os discípulos. E as pessoas ainda esperam uma libertação física, uma libertação financeira. Alguns precisam mesmo de libertação. Hoje bateu lá no nosso prédio lá, Suzy, uma senhora, ela nos disse agora que ela recebeu Jesus. Eu não sei se ela recebeu, porque a gente não vive perto, mas ela tem uma deficiência numa das pernas, um acidente, uma mulher muito pobre, e ela está reunindo documentos, ela já reuniu os documentos de fato dela, ela conseguiu, o marido dela morreu num acidente automobilístico, mas ela conseguiu os documentos para receber um auxílio do governo, que não é pouco. Mas eu estava pensando, essa mulher precisa de um libertador. Ela anda se arrastando pela rua, né? Vivendo da caridade das pessoas, do amor das pessoas. Né? Ela precisava de um dinheiro para se deslocar. Eu levei o dinheirinho para ela, mas eu resolvi levar um pacote de leite em pó. O dinheiro que eu deixei na mão dela dava para comprar uns 5 ou 6 daqueles pacotes de leite em pó. Mas vocês precisavam ver. Não, minha filha, vem para a roda. Não faz mal, entra na roda, ué. Vocês não brincavam de roda quando eram crianças? Está bem. Eu fiquei pensando, né? Coitada dessa senhora, ela precisa ser liberta. Então há muita gente no meio do nosso povo que precisa realmente uma libertação material até, não é? Mas é um equívoco a gente pensar que se elas forem libertas materialmente dos seus problemas de materiais e de dinheiro e de emprego e que está tudo resolvido. Não está. Aí que vai começar o drama. Às vezes, em vez de libertar, complica. Interessante que Jesus uma vez falou assim, né? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E as pessoas hoje se machucam umas às outras, às vezes até, desculpem a palavra tão forte, né? Elas se devoram umas às outras por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. E as pessoas acham que se tiverem dinheiro resolvem todos os problemas. Eu me lembro, eu já contei aqui para um grupo, não sei se para vocês, né? Do caso da... do romance de Balzac, né? Como é o nome do romance? Aquele que era muito sovina, ele morava num porão escuro e tinha uma filha, uma moça que Balzac descreve como uma moça muito bonita, não tinha luz no porão onde ele morava. Tinha uma cama da filha num canto, uma cama dele no outro canto, e os baús de ouro. Tinha dinheiro, mas era um pão duro, como nós dizemos, inigualável, né? E o Balzac descreve isso com uma propriedade tremenda, né? E aí, todos os dias do aniversário da filha, Ele dava uma moeda de ouro para ela. Mas ele queria ver as moedas que tinha dado nos anos anteriores. Então ela trazia um saquitel com as moedas e ele brincava com as moedas. E ela nem ligava, né, com isso. Presente, uma moeda de ouro para o pai brincar, né? Todos os anos no aniversário ele dava uma moeda de ouro. A menina tinha uma pequena fortuna ali em moedas de ouro, né? Já uma moça com, parece que 20, 22 anos, uma coisa assim. Você lembra dessa história? Não lembra, Suzy? Aí, só o Balzac para criar uma história desse tipo, né? Mas ele descreve o Sovina mesmo, brincando com as moedas que ele dava para a filha, mas era mais para ele mesmo, né? Ficava jogando as moedas para cima, né? Aí a menina se apaixonou por um rapaz lá, que era um rapaz pobre. E o rapaz estava querendo continuar os estudos, não tinha dinheiro. Ela pegou as moedas dela e deu para o rapaz o saquitel. Ele levou as moedas. Ela não precisava, né? Tinha os baús de moedas do pai, né? Deu para o rapaz. Quando chegou no aniversário, o velho quis ver as moedas dadas no ano anterior. E ela não tinha mais, teve que confessar para o pai que tinha dado as moedas para o rapaz poder continuar os estudos. Aí o velho ficou tão... o velho Grandet, o nome do romance é Eugênia Grandet. É o título do romance. Ela se chamava Eugênia. Ele ficou tão indignado que teve uma apoplexia. E ficou à morte. Aí, como ele era católico, a filha chamou o padre para dar extrema unção. Aí veio o padre. E no ritual da extrema unção, no fim da extrema unção, o padre pega o crucifixo e leva para o moribundo beijar o crucifixo, né? Essa é a extrema unção da Igreja Católica. Aí, mas o engraçado não é o que o padre fez, o engraçado é o que aconteceu, né? Porque o padre, o velho estava na cama, assim como se estivesse inconsciente, né? Mas ele abriu os olhos naquela hora e viu o crucifixo. E o velho foi levantando na cama, levantando, chegou bem perto do crucifixo e gritou, ouro, ouro, e caiu na cama morto. O Balzac, um escritor secular, né, colocou tão bem o que o ouro, o dinheiro, o símbolo do dinheiro, né, faz com uma pessoa que não vê outra coisa, só vê isso, né? Lutam, se esforçam, e depois que tem, aí vê que não ganhou nada, né? Não valia nada. Os apóstolos viram que o Senhor Jesus não tinha vindo para isso, né? Falou da cruz. Jesus falou da cruz que ele ia enfrentar. E apareceram os dois varões, né? Conversavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Eu queria dizer que aí nós temos quatro movimentos nessa narrativa. O primeiro é na montanha. O segundo no vale. O terceiro caminhando de volta para a Galiléia. E o quarto na cidade de Cafarnaum. São nesse texto que nós lemos, né? Vocês que não estavam aqui, nós lemos no Lucas 9, de 28 a 50. E nós vamos ver passo por passo esses movimentos, né? Diz o Lucas, o autor que nós estamos estudando, ele diz que ele foi à montanha com Pedro, o João e Tiago com uma finalidade. Qual é a finalidade? Ser transfigurado? Não. O que, que ele foi fazer? Orar. Diz claramente, né? Subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus não foi para ser transfigurado, ele foi orar. Enquanto ele orava, diz aí o texto, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Interessante que os outros dois evangelistas, que são paralelos de Lucas, o Mateus e o Marcos, eles fazem o centro das primeiras referências deles é na transfiguração, na mudança da aparência de Jesus. O Lucas não. O Lucas toma a aparência como um efeito da oração. E é por isso que também o Lucas não usa, no original do grego, do Novo Testamento, não usa a palavra metamorfoo, que quer dizer metamorfose, né? Que é a palavra transfiguração, que é aí no texto. O Marcos e o Mateus usam essa palavra, mas o Lucas não usa. Nenhuma vez. Ele fala de resplandecer. Quem é que leu que era como um raio? Acho que foi na sua... Quer ler esse versículo para nós, Carla? Acho que é o versículo 29. Isso. Essa palavra é uma boa, essa é uma boa tradução. Daí do texto de Lucas. Não é o texto de Marcos e de Mateus. Mas essa é uma palavra, uma tradução muito boa. Sim, está com compromisso, não tem problema. Fica à vontade. Mas vejam bem. Por que Lucas dá ênfase ao efeito e não à causa? Por quê? Vejam bem, o Lucas não estava presente lá. Vocês já tinham notado isso, né? Nós estamos lendo de um autor que não estava presente. No início, quando nós começamos o estudo de Lucas, nós vimos que o Lucas diz que ele foi investigar cuidadosamente estas coisas para testemunhar aquele que ele chama de amigo. E dele e amigo de Deus, o Teófilo, amigo de Deus. Eu fiquei pensando, qual o motivo? É que o Mateus e o Marcos refletem o pensamento de Pedro, que estava lá. Os dois estavam vendo o que estava no coração dos discípulos. O que estava no coração deles era a aparência. Estavam encantados com o milagre. No domingo nós tínhamos muito menos gente do que normalmente temos aqui. Acho que em razão do frio, como hoje, né? E aí eu falei para os irmãozinhos aqui que vocês já viram quantos anjos estão presentes na congregação? Além da congregação, devíamos ter aqui umas 70, 80 pessoas. Eu disse, os crentes deram lugar para os anjos, vieram todos aí assistir o culto. As cadeiras estão todas ocupadas por anjos. Não sei se anjo precisa de cadeira. Pode ficar certo que eles estão aqui. A palavra de Deus é que garante, diz que são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Estão interessados é na vida de cada um de vocês e na minha vida. Eles ficam espantados quando eles veem uma pessoa redimida e transformada pelo poder do sangue de Cristo. Mas para eles não conhecem o pecado. Nós é que conhecemos, nós é que sabemos como nós éramos e o que Jesus fez conosco. Vocês têm pensado isso, não é, queridos? Os anjos não. Só pecaram aqueles que acompanharam Satanás, mas os anjos de Deus não pecaram. Eles não têm nenhuma experiência do pecado. E, portanto, eles não sabem. Eles ficam... Alguém disse que os anjos se debruçam no céu, admirados, e comentam uns com os outros. Que é isso? E aí, temos uma narrativa interessante de o que aconteceu não foi como uma luz caindo do céu sobre Jesus. Ele é que ficou como, como é que diz aí na tua tradução, ficou como um resplandecente? Um brilho de um relâmpago. Comparação interessante, né? O brilho do relâmpago é assim, num momento, né? Mas aquele brilho é brilho mesmo, né? Para valer. É mais ou menos assim, ali está aparecendo, de fato, o último Adão. O segundo Adão, o último Adão. O homem na plenitude, como deve ser o homem? Como Adão poderia ter sido se não houvesse pecado? Ele não precisaria morrer. Poderia deixar o mundo e passar para o Senhor, assim como Elias, ou como Enoque, que não mais foi visto. Amém. Versículo 30 diz que os dois varões falavam com ele. Os dois varões que apareceram, Moisés e Elias. Isso é uma das coisas que mais me impressiona, que um morreu e o outro não. Um havia morrido e o outro não. O outro tinha sido arrebatado para o céu, né? Mas os dois estavam juntos. O Moisés já tinha sido ressuscitado. Ele estava conversando com Jesus lá no monte. Conversando. E o assunto deles era o que haveria de acontecer. Estava comentando isso com a Suzy, ao virmos para cá. Estava no versículo 31. Alguém leia o versículo 31. É interessante, né? No meio de todo aquele brilho da glória desse momento, estamos falando sobre a morte de Jesus. E a palavra usada aqui, a sua partida, é a palavra no grego, é a mesma palavra da nossa língua quase, né? É, o êxodo, a saída de Jesus aqui do mundo, por meio da morte. E ressurreição. É interessante. A conversa deles era sobre o que haveria de acontecer. Certamente eles estavam fortalecendo a Jesus nessa hora, não? Jesus era homem. E eles eram homens celestiais, já. Por isso que diz o versículo que eles apareceram em glória, os dois. Os dois. Apareceram em glória e conversavam com Jesus, os três na glória. Os apóstolos viram, e foram eles que narraram para o Lucas, para o Marcos, e um deles ouviu dos seus colegas, porque o Mateus não estava lá, ouviu dos outros, né? Mas agora tem uma coisa interessante sobre Pedro. Vocês querem ver que é interessante? Acho que é 2 Pedro. Eu anotei aqui na minha folhinha, em algum lugar. Vamos ver se eu acho. Bem, procurando no, na carta de Pedro, eu já vou achar. É muito interessante o testemunho de Pedro, porque é muito claro. Segunda de Pedro. Isso mesmo. Isso mesmo. Versículo 16 a 18. Pode ler, Cláudio. Hein? Por quê? Tá ruim. Pode ler, Suzy. 16 a 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Aí está falando da majestade, né? Isso. Aí eles chamam até de Santo Monte, né? A gente chama Israel de Terra Santa, né? Liginha e eu estamos nos preparando para ir lá onde a irmã já esteve, né? Em Jerusalém, em outubro, se Deus quiser. Vamos pisar lá onde Jesus andou. É uma coisa tremenda, né? Vocês não querem ir juntas? Querer, quer. O Senhor propiciou isso. Ali já há muitos anos que ela suspirava, por isso agora apareceu uma oportunidade, né? Graças a Deus. Mas, e a primeira reunião de adoração em Jerusalém desde o Pentecoste. E não do mesmo tipo, porque vai gente de toda parte. Lá naquela ocasião eram só os convertidos que estavam em Jerusalém, que estavam lá adorando o Senhor. Mas agora é uma reunião de cristãos que vêm de vários lugares. Vamos nos reunir em Jerusalém para adorar o Senhor lá em Jerusalém. Primeira reunião de adoração depois do Pentecoste. Mas esse testemunho do Pedro é muito forte, né? Diz, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Teve outra ocasião em que se foi ouvida a voz, mas não diz que os apóstolos ouviram. Aliás, Jesus nem tinha ainda escolhido os 12, foi no batismo. E quando se retiraram, os Moisés e o Elias, o Pedro tinha um problema de não se conter, né? Ele não se contém, ele era sanguíneo até a raiz do cabelo, tudo, ele não conseguia se conter. E sempre o Espírito Santo estava interrompendo o Pedro, né? Não, eu já falei isso aqui, né? Ele, o Pedrão, como dizia o Moacir, né? Ele não conseguia se controlar. E o Espírito Santo, então, tinha que interromper. Sempre ele. Ele estava lá na casa do Cornélio, pregando o evangelho, e ainda, e o texto de Atos diz que ele falava ele ainda estas coisas, quando o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam reunidos. O Espírito Santo chega. E pelo Espírito Santo, e aí pela igreja também. Sim, o Paulo repreendeu na cara, né? Quando ele disse, ali no capítulo anterior a esse que nós estamos vendo, né? Quando ele disse, longe de ti que aconteça isso, aí o filho respondeu, arreda Satanás, tu não sabes das coisas de Deus, mas só das dos homens, né? Foi forte com o Pedro, na casa do Cornélio. Deixa comigo, é isso porque o Pedro lá se mostrou meio bastante, né? Eu não queria ir tão longe sobre o apóstolo tão querido do Senhor, né? Mas é o que aconteceu mesmo, né? É assim que sempre deve acontecer. A glória pertence a ti, Senhor. A glória pertence a ti. Nós vamos ficar aqui com os visitantes celestiais. Vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Isso que é o bom. Veja bem que quem falou foi o Pedro de novo. O mesmo que antes tinha dito, longe de ti que aconteça isso. Agora ele ouve a conversa do Moisés e Elias falando a respeito da partida de Jesus em Jerusalém. E ele, de novo, é o Pedro que diz, vamos fazer uma tenda e ficar aqui ouvindo essas coisas. Eu disse para a Suzy que esse é o cristianismo sem cruz, de que tantos gostam. Não é? E quem vai para os 27 mais, essa é a introdução que eu vou trazer lá. Cristianismo sem cruz. É a perdição da igreja. Pode ficar certo. A igreja deixa de ser a igreja quando se afasta da cruz. O Paulo chega a dizer assim, eu não quero saber outra coisa entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é o poder e a sabedoria de Deus. O poder de Deus não se manifesta numa cura física apenas. O poder de Deus se manifesta com o poder de resgatar o homem do pecado, que é por meio da cruz. Aí é que o poder de Deus se manifesta mesmo. Mas sempre o Pedro, né? Depois o Paulo também repreende o Pedro, como a irmãzinha lembrou. Ele lembrou na cara que estava fingindo. Né? Tem um livreto nosso que fala do homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Eu não acho que é assim, não. E eu mesmo ajudei a escrever isso aí. Tem que corrigir. Não existe isso de crente carnal, crente espiritual. Isso é uma tolice. Existem crentes carnais, só. Se eu tivesse uma congregação de 500 pessoas aqui, eu perguntaria assim, alguém aqui não é carnal? Pronto, ninguém ia levantar. Se alguém levantasse, dizer, esse está mais carnal do que os outros, né? Se ele pensa que é espiritual, aí é que é carnal. Todo carnal pensa que é espiritual. E todo espiritual sabe que é carnal. Essa que é a verdade. Não existe isso que está lá no livro sobre o Espírito Santo, o nosso livreto, né? Lá, o livreto não é a Bíblia, né? Nós podemos ter um livreto com algum equívoco e corrigir. Errar é humano, corrigir o erro é divino. É bom pegar o livreto que fala do Espírito Santo e dar um, fazer uma escritura anexa ali. Né? O Paulo diz, Paulo chega a dizer assim, eu, na minha intenção, na minha mente, eu sou espiritual, mas no meu viver eu sou carnal. Quem me livrará deste corpo do pecado? Ah, aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. É Jesus em mim que faz eu ser um discípulo dele e um filho de Deus. Sem ele, vamos ser como o pai da Eugênia Grandet, vamos ser como o velho Grandet, cheio de ambições, de maus desígnios no coração, desejando ser mais do que os outros, como os discípulos, na volta para Cafarnaum se manifestaram, nós vamos ver no fim daqui a pouquinho. Que horas são agora, hein? 9, ainda temos mais 2 horas para meditar. Né? Você já sabe que eu não vou nessa, né? Por isso os sorrisos, porque já sabe que eu não vou nessa. Confessa, Raquel. Amém, amém. Essa é a voz decisiva, né? Este é o meu filho, a ele escutai. Ele resume tudo, a lei e a profecia. Por isso que aparece Moisés e Elias. Conversa com a lei e conversa com a profecia, e ambos falam de uma coisa com Jesus. A lei e a profecia falam uma coisa com Jesus. É necessário morrer para perdoar os pecados dos pecadores, como esses estão aí, ó. João, Tiago, Pedro e o outro Moisés lá que vai nascer lá em 1927. E a Suzy, Jorge, essa turma aí. Precisamos salvar e você vai morrer na cruz. Estão conversando normalmente sobre isso. Bem, aí ficaram quietos. Quando ouviu-se a voz dizendo, este é meu filho, meu eleito, aí ele ouvi, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Moisés e Elias saíram de cena. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O Pedro fechou a boca, pelo menos por enquanto, né? E houve uma ordem para eles não fazerem. Alguém lia em Marcos 9. Marcos 9, versículo 9. 9, 9, é. Um dos rapazes agora, para não ficarem só as meninas lendo. Eles ficaram quietos sobre isso, não pregaram sobre isso até o dia que Jesus ressuscitou. E Jesus tinha os seus motivos, né? E nós não vamos discutir com ele, porque vai nos fazer calar a boca também, né? É melhor a gente não discutir com ele, né? Amém? Aí descem para o vale, saem da montanha, onde houve essa mudança em Jesus. Ah, eu queria dizer que essa palavra, esse verbo que eu falei que é aplicado à mudança da aparência de Jesus, o verbo metamorfeo do grego, bem ilustrado na mudança da larva para a crisálida, da larva para a borboleta. É o mesmo ser, mas que mudou completamente a aparência, né? Então é Jesus humano, mas revestido de uma, naquele momento ali no monte, revestido de glória eterna, né? Os outros dois também, né? Apareceram na glória. Uhum. Aí eles vão, descem a montanha e encontram pessoas atrapalhadas mesmo. O texto aqui de Lucas não diz uma coisa que está em Marcos. Alguém leia aí em Marcos de novo, versículo 14, 9 e 14 de Marcos. Isso. Essa é uma coisa que não está aí em Lucas, que os escribas, quando eles desceram do monte, os escribas, vejam bem, os escribas eram os principais a respeito da lei. Não, não vamos pensar que eram os fariseus. Os fariseus eram intérpretes, os escribas é que eram os bons da lei, né? Bons entre aspas. Né? Eles discutiam com a multidão. Nós nem sabemos por que eles estavam discutindo, mas o Marcos disse que eles estavam discutindo com a multidão. Era do espírito deles estar sempre cobrando dos outros, sempre exigindo do povo. E eles mesmos, Jesus disse que eles exigiam que os outros levassem fardos que eles mesmos não suportavam e não levavam, né? Ainda tem hoje muita gente assim, né? A cruz para os outros, né? Na igreja também, cruz para os outros. É um perigo isso. Alguém foi na minha sala e viu que os meus móveis são muito velhos, né? O que sustenta o aparelho de televisão que eu ganhei do Irlã e o outro, onde ali já põe uns vasinhos ali, era uma antiga cristaleira nossa dividida em três para poder ser suporte. Eu disse, mas por que, que vocês não têm uma sala mais arrumada? Digo, nós não estamos interessados numa sala mais arrumada, mas quem sabe, agora aí, antes da Lígia e eu partirmos, a gente desfruta alguns dias com uma sala mais arrumadinha. Estão pedindo auxílio da Márcia para nos ajudar. Fico até com vergonha, às vezes, quando chegam alguns irmãos lá em casa, não é? Mas qual é o sentido que tem a posse de bens materiais? O que adianta ter uma casa bonita, enfeitada, e o casal viver em luta? Não adianta nada. Sempre disputando, né? Essa coisa a gente também vê na igreja. Eu tenho andado muito com os pastores, não quero fazer crítica de nenhum em pessoa, mas os pastores aqui, não preciso sair aqui da nossa cidade, né? Os pastores muitas vezes fazem tudo para aparecer, tudo. É triste, mas é verdade. Aí, lá no vale, os escribas estão disputando com a multidão, mas também lá no meio deles está um pai aflito por causa do seu filho, menino possuído de demônio. Aí. E os discípulos impotentes e derrotados. Quer dizer, os escribas disputando, um pai aflito, um menino endemoniado e os discípulos impotentes. Jesus aquietou os escribas, confortou o pai, curou o rapaz e ensinou os discípulos. No vale, Jesus encontra uma das supremas ilustrações de que o Novo Testamento fala. É isso aí. O Novo Testamento fala disso. As pessoas são críticas, boas pessoas são aflitas, algumas são sofredoras e os discípulos impotentes. É interessante que diz o texto aí que o pai falou nesses termos assim: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Jesus também era o único. Talvez isso, na hora da agonia, quando ele tomou os nossos pecados, tenha feito Jesus perguntar: pai, por que me desamparaste? Ele não perguntou isso por causa dos pecados dele, mas por causa dos meus pecados que ele tomou. Hoje foi um querido irmão à minha casa, ao meu apartamento, ele muito aflito por ter caído em tentação. E estava muito arrependido e não podia sossegar sem confessar. Esse é o segredo do Espírito Santo na nossa vida, não é? Nós somos impotentes até para vencer em nós mesmos as insinuações do inimigo. Mas quando temos Cristo, podemos abrir o coração, confessar, receber perdão, como aquele amado irmão recebeu hoje à tarde. Isso aí nos faz pensar muito, né? Que nós precisamos muito de Jesus entre nós, né? No vale. Precisamos dele muito. Jesus teve uma exclamação dolorosa a respeito dos discípulos, dos escribas, olhando toda aquela situação, né? Jesus sofreu, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Sofrer. Ele tinha 33 anos, mas estava cansado de viver no meio do pecado, né? Estava acostumado com a glória eterna. Ele disse, né? Que queria estar com o Pai sempre. Né? Foi por nossa causa que ele teve que deixar o céu. Eu li comentei com alguns irmãos, acho que foi aqui com alguns irmãos, não me lembro. Agora, nas férias, entrei na Livraria Saraiva, lá em Salvador, encontrei um precioso livrinho, 90 Minutos no Céu. Ah, eu recomendo a vocês, viu? Que beleza. Um colega, um pastor batista, lá dos Estados Unidos, comprovei que havia verdadeira a sua narrativa, pelas relações que ele tem, pastor em igrejas bem importantes lá no Texas, e ele cita os nomes de pessoas que a gente pode reconhecer. E ele saiu de uma reunião de pastores e, voltando para casa, sozinho, no automóvel, entrou numa ponte e veio uma jamanta na contramão, passou por cima do carro dele, amassou, ficou todo quebrado, vários membros do seu corpo, tudo desconjuntado, braço desconjuntado, quebrado, perna fraturada, não sei quantos lugares. Aí vieram os paramédicos, que foram chamados pela polícia, a ambulância veio com os paramédicos, viram que não havia sinais vitais, cobriram todo o corpo dele, a cabeça com uma lona. Aí ele começa a falar da chegada no céu. Mas que coisa linda! Dá uma vontade de morrer. É mesmo. Olha que coisa linda. Mas ele descreve. É. Vou deixar vocês lerem, porque não tem graça depois ficar falando alguns detalhes, mas vale a pena, viu? Vocês encontram aí na Livraria Cultura, vocês encontram 90 minutos no céu. É um pastor batista. Jesus estava lá e por nossa causa se fez carne. Esse homem foi muito interessante. Teve um outro pastor que estava na mesma reunião, que não sabia que quem tinha sido acidentado era o seu colega, tinha parado, tinha saído antes dele, mas tinha parado com a esposa para tomar um café por causa do frio. E aí ele perguntou para o policial, quem é que está ali? Ele disse, ah, aquele está morto. E Deus falou para ele, vai lá orar. Mas isso é contra a minha teologia, orar por um morto? Né? Isso é contra a minha teologia. Nós nunca oramos por um morto, né? Nós também não oramos por um morto, né? Eu, pelo menos, não oro por um morto. Está nas mãos do Senhor e com o Senhor, né? Mas ele recebeu a ordem do Senhor, e quando recebe a ordem do Senhor, não tem que discutir, né? E o pastor foi lá, botou a mão por baixo daquela lona e orou para que fosse reconstituído o seu cérebro e os seus órgãos internos. Não pediu nada para a restituição dos membros, né? Esse homem sofreu muito mesmo. Depois foi colocado na perna dele para não ser amputada, e com infecções e problemas muito sérios, um aparelho inventado por um russo, eu até aprendi o nome do russo, Lizarov, inventou um aparelho que desapareceu 10 centímetros do osso do fêmur. Ele não sabe onde foi parar esse osso, né? Eles não descobriram onde foi parar o osso, né? O acidente. Esse ia propiciar surgir, descobriram que é uma tendência, né? Ele não era um homem idoso. Se fosse, não tinha volta, né? Mas ele tinha 38 anos quando aconteceu o acidente. E ele voltou a andar, né? Mas sofreu dores que ele descreve as dores, você fica pensando, mas coitadinho desse irmão, como sofreu, né? E ele perguntava assim, mas o Senhor me tira do céu e me põe aqui nesse estado? E ficou um ano e meio com aquele aparelho que produzia dores. Depois ele descobriu várias pessoas que estavam usando até versões mais modernas desse aparelho com quem ele podia falar das dores que ele tinha passado. O Senhor falou para ele, aqueles que sofrem dores, para poderem consolar aqueles que têm as mesmas dores. Foi muito, muito bonito o testemunho dele todo até o fim do livro. Vale a pena ler, os irmãos. Estou querendo que vocês se deliciem e suspirem como eu. Não de ir logo, vocês são jovens, mas suspirem para um dia chegar lá. Por causa do sangue dele. Derramou seu sangue, não foi para que nós vivêssemos muito bem aqui na terra, não. Ele veio para trazer o céu para a terra. Nós vivemos já no céu, mas um dia nós vamos estar no... Como é que diz Paulo? Aguardamos a redenção do nosso corpo. Por enquanto nós temos a justificação no nosso espírito, estamos buscando a santificação na nossa alma, mas um dia nós vamos ter a redenção do nosso corpo. Vamos ter um corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor. Estamos aguardando. Amém. Aí eles começam a voltar para a Galiléia. Vamos terminar o nosso estudo. E na volta para a Galiléia aí que acontece uma coisa feia com os discípulos. Eles já estavam mal, né? E Jesus já tinha lamentado a situação deles, né? Mas aí se revelou tudo, né? Levantou-se entre eles uma discussão, versículo 46. Sobre qual deles seria o maior. Imagina só. Que bela discussão pastoral. É, mas nós temos no Brasil, um homem relativamente moço. Alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, eu recebi um e-mail dele, que ele convidava para construir lá em Manaus um templo suntuoso para a glória do Senhor, ele dizia. E aqueles que contribuíssem com 10 mil reais entravam no rol dos nobres do reino. Que coisa, não? Esse homem agora acaba de ser consagrado, porque multidões o seguem, evangélicos, chamados e renovados. Acaba de ser consagrado patriarca, com vestes de púrpura. Vocês acreditam? Isso eu mando aqui em Porto Alegre, há pouco tempo, numa tal de conferência profética que houve por aqui. Mas um homem se assinou nesse e-mail que eu recebi, ele se assinou. Eu vou omitir o nome, não é? Eu estou falando de uma tendência que há na igreja hoje. Igual a dos apóstolos. Quem é o maior? Ele se assinou pai apóstolo, pai dos apóstolos. Agora já não é mais pai dos apóstolos, agora é patriarca. Já entrou lá no rol do Abraão, Isaac e Jacó, não é? Com vestes de púrpura que aqueles não usaram. Incrível. E Jesus, sabendo o que passava no coração deles, né? Tomou uma criança. Colocou-a junto a si. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por aqueles que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Se for menor ao seu próprio coração, né? Não porque ele não tenha direitos ou honras, não sei eu, mas porque não está vivendo para isso. Está vivendo para ser pequeno. É um problema. Sabe que alguém me perguntou aqui na nossa congregação, alguém me perguntou, por que que eu vim a fazer um estudo para tão poucas pessoas? Você sabe? Mas você nessa idade vem aqui, eles nem sabem que eu estou sentindo frio nos pés. Eles não sabem. Mas por que que o senhor vem aqui? Mas por que não viria? Por que não viria? Não estou buscando aplausos de ninguém. Não preciso de multidão. O que eu quero ver os meus irmãozinhos crescendo no conhecimento do Evangelho e no seu amor a Jesus Cristo. Só isso. Nós temos que amar Jesus. Eu ouvi da Suzy uma coisa interessante. Ela apreciando uma pessoa, ela me disse algum tempo atrás assim, eu não conheço ninguém que ame tanto a Jesus como fulano. Ah, me tocou o coração. Te lembras, né, Suzy? Se não te lembra, na volta eu vou te dizer quem foi, né? E aí eu fiquei pensando, quem é o maior entre nós? Tem um homem aqui da nossa congregação, que nem caminha direito. Ele era aidético, pobre, já deu testemunho público. Ele derrubou uma parede da casa dele para comprar droga com o dinheiro de vender a madeira da parede. Bateu na esposa, derrubou a esposa no chão para tirar R$2, que era para comprar alguma coisa de alimento para as crianças. Eles tinham, parece que 3 na ocasião, 2 ou 3, não sei. Agora ele tem 4. Para comprar droga. Quando ele vem às reuniões de oração nas quintas-feiras, e quando ele ia no meu carro, isso era comum, porque ele ia sempre comigo na volta. E o Emerson, ele mora lá na Lomba do Pinheiro. Aí quando o Emerson abre a boca no automóvel, agora de vez em quando ele vai no automóvel, porque eu não tenho mais automóvel, né? Tão bom, não ter que dirigir. Aí, quando ele abre a boca, eu fecho a minha, eu tenho que ouvir. Mãozinho sem instrução, segundo os homens, mas cheio do amor de Deus no seu coração. Quem é o maior? Aqueles que entre vós foram o menor de todos, esse aqui é grande. O Emerson fica arrastando a perna dele, por aí, resultado do tempo do pecado. Eu disse, olha, Emerson, não foi só tu, Jacó também saiu manquejando da presença de Deus. Né? Quem é o grande? Nessa caminhada ainda aconteceu uma outra coisa, no versículo 49 diz assim, a última coisa, falou João e disse, João, logo o discípulo que era do amor, né? Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Que tragédia, não? Isso é tragédia, hein? Existe sim, meu irmão. Você está certo. Isso existe até hoje. Em vez de nós nos louvarmos ao Senhor porque um irmão que está no outro grupo está sendo usado por Deus, nós, especialmente os pastores, eu quero dizer para vocês que eu constato isso com grande tristeza, não os nossos pastores aqui. Eles não têm esse espírito de crítica. Pelo menos isso não temos. Mas eu tenho visto entre os pastores assim, qualquer homem que começa a ser usado por Deus é alvo de críticas. Logo, quase que imediato. Desejo de fazer o outro menor para que eu possa ser considerado maior. Não anda conosco. Se andasse conosco, estava bem, mas não anda conosco. Esse mesmo, com o irmão dele, em outro episódio que está no Evangelho, foram perguntar para Jesus uma coisa incrível. O João e o Tiago, eles não foram recebidos numa cidade samaritana? Eu vou dizer para vocês por que eu considero incrível esse episódio. Eles foram falar com Jesus, disse, não nos receberam, não te receberam, mestre. Que, se tu queres, nós vamos pedir para que venha fogo do céu e consuma essa cidade. O que eu acho incrível é que eles eram crentes mesmo, eles criam que podia vir fogo do céu para consumir a cidade. Mas queriam o respaldo de Jesus para isso. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta avassaladora para aqueles dois. Ele disse assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ai, 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 está a serviço do outro. Esse espírito partidário, espírito de divisão, espírito de separação, espírito de crítica, espírito de diminuir os outros, os que não andam conosco. Que coisa, não? E Jesus disse, não proibais, quem não é contra vós outros é por vós. Fim. O episódio que eu estava falando, do João e do Tiago, está, é o que nós vamos ver no próximo estudo, está na continuação do capítulo 9, versículo 51 a 56, vocês podem ir lendo isso. Aí está o episódio a que eu fazia referência, né? O que o Tiago e João perguntaram ao Senhor, está no versículo 54. Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.